Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Ei, Carol, muito bom dia para você. Bem-vinda.
Bom dia, Lu. Bom dia aí, Murilo, aos ouvintes. Eu vi que o Lucas deu uma fugidinha aí do estúdio.
O jeito é, dá uma fugidinha.
É isso aí,
com
Carol.
Você.
Bom dia.
Não sei como deu fugidinha, não.
Você tomou aí a cadeira, né, dele, Lu?
Exatamente.
Pra conduzir esse bate-papo.
Ó, nesta cadeira aqui eu fico de 6 às 9:20 da manhã. E agora aqui, ó, no lugar do, né, do chefe. Então tem que comandar muito bem aqui as carrapetas. Carol, como estão as coisas? Estamos aí começando a semana. Hoje é terça-feira, né? Sempre muito bom falar com você. E o que você traz pra gente? Sempre muito interessante pra nós.
Obrigada, Lu. Bom demais estar aqui com vocês nessa terça-feira aqui em Belo Horizonte. E eu venho com mais uma super elétrica para falar de um assunto muito atual. Porque a gente viu aí um aumento, né, gente? A pandemia trouxe vários movimentos, várias mudanças, pesquisas novas de mercado, e hoje eu vim trazer um pouquinho sobre a pauta do número de mulheres no empreendedorismo, que teve como consequência também a pandemia. Hoje a minha convidada é a Ana Cláudia Plinhal, ela é executiva de soluções de talentos do LinkedIn no Brasil. Hoje o LinkedIn, gente, é a maior rede de relacionamentos, né, de negócios do mundo, e o Brasil é um dos países com maior número de pessoas que estão conectadas aí. Se eu não me engano, hoje já chegou a mais de 50 milhões de pessoas estão conectadas nessa rede, e o LinkedIn trouxe pra gente, nesse mês de julho, né, de 2022, um dado super importante, que a onda do empreendedorismo feminino durante a pandemia cresceu, e a participação das mulheres chegou a ter um aumento aí de 41% no Brasil.
Opa.
Porém, é uma notícia boa? Sempre é uma notícia boa, mas a gente sempre tem que analisar, né, Lu, esse crescimento de forma bem estratégica e bem analítica, porque de onde que está vindo esse crescimento? Será que ele é de todo saudável e de consequências positivas? Então, eu perguntei isso para a Ana Cláudia, e há alguns pontos que a gente deve ficar, sim, atentados, tá? Ela vai falar um pouquinho, mas eu já vou trazer dois pontos que são muito importantes.
Pois não.
O primeiro são os ambientes de trabalho desiguais, né? Que realmente geram uma movimentação da mulher, vamos dizer, uma migração da mulher do corporativo para o empreendedorismo. A gente tem que entender o porquê, talvez o ambiente não tão amigável para essa mulher. E também a crise econômica que foi enfrentada no pós-pandemia no país, né? Isso são dois fatores que fizeram com que as mulheres no Brasil fossem empreender. Então, a Ana veio trazer um pouquinho do parecer dela em relação, porque há coisas positivas também. A questão é, a gente tem que colocar tudo na mesa, fazer uma análise bem crítica e entender o que está aí como solução.
Sim, vamos acompanhar agora.
Falando então da questão do impacto, né, da pandemia, você trouxe um ponto super importante, né, que é o ponto desse crescimento. E que, embora crescimento nos remeta a coisas positivas, é importante a gente olhar de onde ele vem. E, no caso específico, infelizmente, ele vem como uma busca de alternativa, quase que sem muita opção, que as mulheres tiveram justamente depois de um período longo, onde a pressão para que elas pudessem lidar com todos os papéis que elas possuem, tenha levado-as a buscar algo que permitisse com que esse equilíbrio de todas essas responsabilidades se desse de uma forma mais leve, de uma forma onde elas tivessem mais controle. O que a gente observou fortemente, né, e eu principalmente conversando com muitas empresas, o que aconteceu logo no começo da pandemia? Foi aquele susto, né, em como é que eu vou tocar todas as nossas atividades, funções, entregar todos os resultados se a minha equipe não está mais dentro do escritório, não está mais dentro dos ambientes onde tradicionalmente a gente produzia o nosso trabalho. E aí a gente foi aprendendo com isso, mas de qualquer maneira caiu sim sobre o colo das mulheres uma carga muito maior, principalmente naquele primeiro momento, onde muito do apoio, né, seja da escolinha, da creche, ou mesmo das pessoas que trabalhavam dentro de casa para dar um apoio para a mulher profissional, elas desapareceram, né? Elas deixaram de existir por um período. E o que a gente viu foi que aquelas mulheres que se colocaram e que negociaram esse novo modelo de trabalho conseguiram conduzi-lo de uma forma muito mais saudável e até mais positiva do que elas tinham antes. O que quer dizer isso? Foi negociação com o parceiro para que ele também assumisse algumas responsabilidades e que, impressionantemente, a sociedade automaticamente atribui exclusivamente à mulher, né? Mas essa mulher, ela se posicionou e pediu ajuda e também soube se posicionar perante a sua gestão, a sua liderança, né? Trazendo situações e negociando momentos mais ideais ou menos ideais para que algumas atividades acontecessem.
Aí, ó, bacana a gente ouvir, né? A leitura que ela faz sobre essa questão que você traz pra gente, Carol.
Exatamente, Lu. E os pontos que estão aí críticos, e ela também traz um olhar de solução. Inclusive, essa solução inclui os nossos parceiros, né? Sejam eles parceiros afetivos, parceiros do trabalho, né, chefes, lideranças masculinas, porque nós precisamos dessa força-tarefa, tanto no âmbito pessoal, doméstico, quanto no âmbito das empresas, gente. O Brasil ainda, isso é um dado muito importante, que a gente precisa mudar esse cenário, o Brasil ainda é um país que está na 27ª posição quando a gente fala sobre lideranças femininas. E está abaixo da média mundial, que é de 31%. E, além disso, a probabilidade de promoções internas nessas empresas, a lideranças, para os homens foi de 52%, enquanto que para as mulheres ficou nesse número aí abaixo de 30%. Então, a gente ainda tem um caminho aí a percorrer. Precisamos sempre trazer essa reflexão como sociedade como um todo, e ter esse diálogo aberto entre homens, mulheres e toda essa massa crítica para que a gente possa trazer soluções efetivas para que esse mundo realmente não fique parado no século retrasado, né, gente? Estamos em 2022 e já passou da hora da gente poder avançar nessas pautas.
Por e como, viu? Carol, a gente fica por aqui hoje, mas claro, você volta ainda nesta semana para falar conosco, combinado?
Com certeza, quinta-feira estarei aqui trazendo um pouquinho mais dessa entrevista incrível com a Ana Plihal, tá bom?
Maravilha.
Fiquem bem, saudáveis e até quinta. Beijo, gente.
Até quinta. O Lucas tá mandando um beijo para você, ele que saiu para resolver uma questão e já tá de volta, mas te manda um beijo, tá?
Um beijo especial para ele. Obrigada, gente.
Valeu, Carol. Beijo e até.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau, tchau.